Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós temos a visita pela primeira vez do Lucas, filho da Carol e do Rafael. Ele vai ser apresentado numa outra ocasião, quando a família toda estiver. Mas é a primeira vez que está vindo à igreja. Uma alegria para nós, estamos lá fora. Lucas capítulo 21, a partir do verso 5. Sei que eu estou numa série aí das batalhas de Josué, mas esse texto aqui, ele é uma boa reflexão para nós nesse momento da história que nós estamos vivendo, acompanhando ao vivo aí nos noticiários. Vamos ler Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5. Alguns dos discípulos, dos seus discípulos, estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. O tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus, do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria para que nenhum dos seus adversários seja capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E é perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando começar a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então lhes contou essa parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado de não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo, de tudo que está para acontecer, está diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando do templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Amém? Esse discurso, ele é repetido em Mateus capítulo 24 e também em Marcos capítulo 13, de 1 a 31. Lucas traz alguns detalhes, Mateus traz outros, mas basicamente eles são iguais, são o que a gente chama dos textos aí sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Meus irmãos, Jesus fala sobre a destruição do templo e dá sinais do fim dos tempos. E ele encoraja os seguidores a permanecerem firmes na fé e estarem atentos às profecias. Ele também enfatiza a importância da vigilância e da confiança em Deus diante das tribulações que virão. Não sei se você se lembra, antes de 2000, tinha uma profecia que a gente jurava que estava na Bíblia. Se lembra? Quem é mais velho lembra. A 1000 chegará e 2000 não passará. A gente jurava que estava na Bíblia. Mas foi Nostradamus que falou isso. Então, na virada de 99 para 2000, todo mundo estava preocupado. Tenso, porque ia virar para 2000. E se Jesus voltasse, se o mundo acabasse, se chegasse o fim, se começassem a cair os meteoros? E aí, eu na virada do ano, eu era motorista da Kombi da igreja. Eu dirigia a Kombi da igreja. E eu saí para buscar os irmãos. Minha igreja era na roça, eu saí para buscar os irmãos para o culto da virada, né? E eu andando assim, a estrada estava cheia de gente, todo mundo na estrada. Eu falei, gente, a Kombi encheu. E os irmãos, vocês viram o que aconteceu? A noite virou dia, e veio um clarão. E eu não tinha visto nada. Eu não sabia de nada. Comecei a ficar tenso, mas não perguntei, não. Falei, não sei o que esses irmãos viram. E até o pessoal da igreja católica também, na beira da estrada, e um ônibus pegando o pessoal para ir para lá, para a virada também. E aí, quando chegamos na cidade, as igrejas lotadas. Na roça é assim, né? Na roça, você sabe como é. O pessoal de roça antigamente era meio bobo mesmo, né? Teve um acontecimento que eu não vi, mas muita gente viu. Explodiu um grande transformador lá no mato e clareou tudo e faltou luz. Não tinha energia elétrica em lugar nenhum. E aquele clarão, o pessoal entendeu que a noite tinha virado dia. Era antes de meia-noite, era 10 da noite. E todo mundo ficou tenso, a igreja estava lotada. E quando eu entrei na igreja, a igreja estava cheia. Eu falei, meu Deus. Mas eu vi o pastor lá na frente, fiquei tranquilo. Se ele ficou, eu fiquei também, está tudo bem, ele vai estar aqui junto comigo, né? E os irmãos estavam preocupados, porque era de 99 para 2000, e eles falavam, é agora a vinda do Senhor. Mas antigamente, a igreja do Senhor, ela era mais vigilante com as profecias, com os sinais. A gente tinha menos informação, né, assim, disponível. A gente tinha uns seminários, tinha seminários de escatologia que a gente nem dormia depois de noite. Aí botava uns slides de um cometa batendo, era uma coisa assim, assustadora. A gente ficava sempre pensando, e esse texto aqui de Mateus 24, Lucas e Marcos, isso aqui era assim uma coisa muito difícil de ler, porque não é animador do ponto de vista humano, né? E aí agora nós estamos vendo uma grande guerra se desenhar. A guerra não começou. Ainda é um conflito entre Israel e o Hamas. Mas o rumor de guerra já começou. Rumor de guerra. O Irã diz que se os Estados Unidos entrar, se Israel entrar lá por terra e os Estados Unidos se envolver, vai mandar uma bomba lá. A Rússia já avisou que tem um míssil teleguiado atômico para atingir o porta-aviões dos Estados Unidos, que está lá ancorado lá em Israel, no porto. E aí o Líbano, as nações então começam, aí começa então a surgir um rumor de guerra muito forte, de muitas nações se voltando contra Israel. Aí semana passada apareceu uma raposa, vocês viram o vídeo da raposa no templo? em Lamentações de Jeremias, eu acho que é o capítulo 3, fala que as raposas estavam andando nos escombros do templo. E aí o pessoal falou que isso era uma profecia sobre a volta de Jesus. Umas 4 ou 5 raposas no meio lá na parte velha do templo, na parte antiga, andando, as raposas andando, e os vídeos foram divulgados. E aí vem um eclipse anular. Aqui não deu para a gente ver, né? Mas lá para o lado do Nordeste, Norte, ficou assim um anel perfeito no céu. Fechadinho. Perfeito, sinais no céu. Terremotos aconteceram recentemente no Afeganistão. Terremoto. Então você tem sinais no céu, você tem o mar revolto, as enchentes que aconteceram no sul, já aconteceram outras vezes na história. Outras vezes aconteceram. Por exemplo, o templo foi derrubado, a profecia sobre que Jesus falou sobre o templo aconteceu em 70 d.C. Ele foi derrubado e não ficou pedra sobre pedra. Nunca mais ele foi reerguido. Era o terceiro templo. O primeiro templo de Salomão foi derrubado. Ele foi reconstruído. E agora o terceiro templo, esse foi reconstruído por Herodes. E era assim o mais majestoso dos três. As pedras, que não eram revestidas em ouro, elas eram brancas como a neve. Eles falavam que era um pico nevado. Onde não tinha ouro, era pedra branca, muito bonita. Aquele templo era a coisa mais linda. E as pessoas olhavam e falavam, que pedras, que obra, que maravilha esse templo. E Jesus, então, esse templo vai ser destruído. E não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, 70 d.C., esse templo foi destruído. E ele não foi mais reconstruído. Não foi mais reconstruído. Então, desde 70 d.C., os judeus não oferecem sacrifícios. Porque eles só podem oferecer sacrifícios no templo em Jerusalém. Então, judeu, aí as sinagogas nasceram antes disso, né, na primeira ou na segunda diáspora, para que o ensino oral se mantivesse, porque os judeus foram dispersos. Então, hoje você tem sinagogas no mundo todo, mas não tem sacrifício oferecido. O que eles fazem para se sentir melhor em relação a Deus? Eles fazem o Yom Kippur. É uma semana, uns dias, né? Que eles fazem de jejum, de orações e de generosidade. Eles dão presentes, eles ajudam as pessoas. Mas sacrifícios eles não fazem. Eles acreditam que quando esse templo for reerguido, o Messias vai chegar. O Messias para eles não chegou ainda. E eles vão oferecer um grande sacrifício. Então eles têm fazendas com as melhores ovelhas. Eles têm sacerdotes da família sacerdotal, já adultos, e aguardando essa reconstrução do templo. Mas por que esse templo? Por que tem uma dificuldade em construir o templo? Quando você vê uma foto lá de Jerusalém, você não vê uma cúpula dourada? Tem uma cúpula dourada? Aquela ali é a mesquita de Omar, a principal mesquita dos muçulmanos. Ela fica exatamente em cima da onde estava o templo, esse templo aqui, que caiu. Abaixo dela tem o Muro das Lamentações, que é onde os judeus ficam lá batendo a cabeça, já viu? Cada vez que eles batem a cabeça é porque eles falam, né? O tetragrama sagrado lá, eles falam o nome de Deus, falam Adonai, e baixa a cabeça, Adonai, Adonai. Então eles falam muito Adonai, eles ficam lá igual um pica-pau assim, fazendo a oração. Aquele muro ali é a base desse templo. E eles acreditam que esse templo será reconstruído. Eles não quiseram aproveitar o da Universal, porque a Universal fez um templo, mas se não é Jerusalém, não serve. É bonitão também. Veio pedra de lá. Você acredita que no templo de Salomão tem pedras e madeiras que vieram de lá? Então é uma obra muito bonita, mas o judeu não quer aproveitar. Ele acredita que ele vai reconstruir o templo. Bem, vai ser difícil, né? Eu acho que é o Hezbollah, não lembro. Pediu autorização para entrar lá em Jerusalém numa batalha para expulsar novamente os judeus de Jerusalém. Então, você vê que é só o começo, é só um rumor de guerra. A guerra não começou, é só uma faisquinha que começou. Você imagine quando começarem a disputar o espaço do templo com o espaço que existe a mesquita para a reconstrução desse templo. Então vai ser algo, essa guerra. Então Jerusalém vai ser sitiada. Então Jesus diz que isso é um sinal. Então, a profecia, a gente vê assim, existem coisas que são para o momento que o profeta falou. Se cumpre naquele momento. Essa história do templo, ela já se cumpriu naquela hora. Jesus falou, esse templo não vai ficar de pé, já caiu o templo. Então, é temporal. Jesus falou daquele momento. Mas existe a outra face da profecia, que é a coisa futura. É o que ainda vai acontecer. E aí nós encontramos esses outros sinais. Não é? Que também aconteceram sinais semelhantes na história, né? Sobre pragas, sobre essas guerras, sobre nação se levantando contra nação. Já tiveram muitas coisas assim. Mas nesse momento, irmãos, que nós estamos aí, as pessoas estão interpretando como o começo do fim, de fato. Porque existem muitas profecias que estão se cumprindo nesse tempo, muitas coisas acontecendo, não é? Então Jesus, nesse sermão, ele menciona vários sinais que indicariam o fim dos tempos. Alguns desses sinais incluem guerras e conflitos, já falamos aqui, terremotos, fome, peste e os sinais no céu. Então, recentemente a gente já viu isso tudo aqui, não vimos? Essa pandemia de Covid-19, dizem que é só uma amostra pequena do potencial pandêmico que tem dentro de laboratórios pelo mundo afora. Pequena amostra. Então, se quem sofreu aí com a pandemia de Covid-19, prepare para algo pior que está por vir. Outras coisas que a gente viu tsunami, a gente viu terremotos violentos, com muita gente morta. Então, nós temos visto isso aí, e lá no livro de Apocalipse, eu não vou ler hoje Apocalipse, mas acho que semana que vem a gente deve falar um pouco mais disso aqui. Eu quero que a gente olhe para a nossa postura diante dos acontecimentos, irmãos. Outros acontecimentos que Jesus incluiu foi o surgimento de falsos messias e líderes religiosos enganosos. Gente que fala, olha, eu sou o cara, eu sou o profeta, eu sou o messias. E muita gente vai ser enganado. Muita gente vai cair nessa conversa. Principalmente pessoas que têm... Que é isso, gente? Que é isso, gente? Do nada. Depois até vou ouvir o que ele está falando aqui. Vai que é uma coisa séria, né? Era no YouTube. Acho que é o Luciano Subirá, né? No YouTube. Então, meus irmãos, nós veremos muitos falsos messias se levantando. Talvez para trazer agora esse tratado de paz entre Israel e que estão chamando de tratado de Abraão, entre Israel e Ismael, entre os árabes e os judeus, talvez apareça um cara aí, uma figura chave, que todo mundo vai falar, esse vai dialogar com cristãos, com muçulmanos. Mas Jesus disse que muitos vão se levantar, muitos líderes religiosos vão dizer, olha, está aqui o Messias, é aqui desse lado, é aqui nesse monte, é aqui nessa cidade, e muita gente vai atrás, porque vai deixar a palavra e vai começar a seguir os líderes religiosos que vão enganar muitas pessoas. O aumento da violência, meus irmãos, e da injustiça. Quanta violência nós estamos vendo. A violência, ela agora perdeu todo e qualquer limite, assim. As pessoas estão... O homem sempre foi mal, mas ultimamente você percebe que o nível subiu. Por nada. Às vezes o jovem lá foi por causa de um celular, levou um tiro na cabeça. Outro por causa da bicicleta, do tênis. Mata o cara por causa de um tênis. E nem leva o tênis. Ele mata e sai correndo. Então, o nível de violência está aumentando. A gente viu agora nesse conflito que está sendo quase transmitido ao vivo, uma coisa dolorosa demais. As pessoas não gostam de ouvir. Mas grávidas tiveram suas barrigas cortadas e o bebê arrancado. 40 crianças, algumas delas sem cabeças. Um pai chorando, dizendo que quando recebeu a notícia da filha morta, ele ficou aliviado, por causa da violência daquele grupo que sequestrou as pessoas. E quando ele recebeu a confirmação da morte, ele ficou feliz, entre aspas, porque ele temia muito mais ela estar viva na mão do grupo terrorista do que a morte. Então você vê o nível de violência, a corrupção generalizada das mínimas coisas até as instâncias de governo mais altas, a corrupção generalizada, as pessoas não têm medo de nada. Você vê, né, tem um dos ministros nossos aí, eu acho que precisa da comunicação, ele usando jato da FAB para ver leilão de cavalo. Isso foi a público e ele não foi demitido e ele não pediu demissão. O nível, eles não, a corrupção é tão alta que ninguém mais tem medo de fazer nada. Eles agora estão fazendo assim, não precisa esconder mais nada. Nós estamos agora, está tudo liberado, eles estão fazendo. É o nível. A instabilidade política, né? A estabilidade política e social, esse conflito lá de Israel agora tem gerado ao redor do mundo todo muitos protestos. Gente a favor do Hamas, lá na, eu acho que foi na França, não, na Alemanha, uma mulher marcando casas e negócios dos judeus, semelhante ao que foi feito pelo nazismo. Marcando a casa dos judeus, marcando os negócios dos judeus, arrancando as fotos, né, os cartazes das pessoas sequestradas, né? O desrespeito pela vida humana. Se você pegar uma tartaruga, um ovo de tartaruga e pisar em cima, tem até um vídeo de um senhor mostrando, né, os ovos dentro de uma casca de tartaruga, você vai preso. Agora é aceito que um feto seja tirado, uma vida da barriga da mãe. Então, há um desrespeito à vida humana, à dignidade humana. Há uma luta. Isso, judicialmente, nem foi médico que falou nada. Foi lá, os ministros disseram, não, é legal, vamos fazer aborto agora, tá? Vamos liberar isso aí. E aí, se você briga com alguém, né, um mau exemplo aqui, você briga com alguém porque o cachorro desse alguém atacou sua família. E você mata esse dono de cachorro, olha só que situação. Você matou o dono e fugiu. Saiu do flagrante. Você vai conseguir ficar em liberdade muito tempo para resolver esse problema aí. Você não vai ser preso imediatamente. Agora, na hora, esse cachorro vem e ataca a sua família, você dá uma paulada na cabeça do cachorro e o cachorro morre. Você vai preso. Você vai preso. Então, numa briga de cachorro, filho, é mais tranquilo, numa briga por causa de cachorro, é mais tranquilo matar o dono do que o próprio cachorro. Mas não mate nem o dono, nem o cachorro. É só um exemplo ruim que eu achei aqui. Entendeu? É só um exemplo ruim, desconsidere. Um exemplo péssimo, né? Péssimo. Não mate nem tartaruga, nem cachorro, nem dono do cachorro. Entendeu? Não mate ninguém. É, por favor. Mas é só para você ver como os valores estão relativizados. Como os valores estão mudando e cada vez mais nós vemos jurisprudências sendo colocadas. E aí vai ficar cada vez mais difícil. Daqui a pouco, ser cristão vai ser uma ofensa maior ainda do que já é. Já é uma ofensa você dizer, eu sou um cristão. Dependendo do ambiente que você tiver. Eu sou crente. Eu creio em Jesus. Já ofende alguns grupos e pessoas se levantam contra você, né? Então, é essencial, meus irmãos, a gente permanecer vigilante e buscar a verdade e viver de acordo com os ensinos, com os princípios ensinados por Jesus. E aí há também uma profecia nesse texto sobre o grande conflito entre nações. Então, há uma proliferação de armas nucleares e o colapso de sistemas econômicos. Você vê que o sistema econômico, como ele muda, né? Uma má notícia derruba o mercado. Uma notícia diferente levanta o mercado. Um presidente lá do Banco Central dos Estados Unidos diz o juro vai subir mais um pouquinho. Pronto, descontrola tudo. Não, o juro vai baixar. Melhor. O dólar fica. E aí o pessoal fala assim: o mercado está nervoso. O mercado virou uma entidade. O mercado, ele é uma entidade que fica nervosa, ou fica calma, ou ele fica agitado, ou contrariou o mercado. Está uma crise porque o mercado foi contrariado. Então, o mercado é uma entidade. E não é à toa que Jesus disse que Não é possível servir a Deus e às riquezas. A única coisa que Jesus comparou a uma divindade foi o dinheiro. E você vê que o mundo, ele fica dominado pelo mercado. Quando a China quer acabar, quer derrubar o mercado, quer dar uma pernada no mercado, aí a China vai lá e mexe nos preços lá do minério. Só faz isso. Quando querem dar outra pernada no mercado, mexe no preço do petróleo. O mundo todo, o mercado agitou. Porque não sei aonde, a bolsa de Nasdaq foi lá, derrubou o petróleo e está todo mundo agitado. E assim, aí vê o pessoal lá no telefone, na bolsa de valor. Olha, aconteceu aquele monte de gente lá, com aquela gritaria. As pessoas desesperadas. Porque o sistema, meus irmãos, ele está dominado. Não pense que você domina nada. Você não tem domínio sobre nada mais. Nada. Você conversa na sua casa. Você conversou. Ah, vamos fazer uma viagem para Cancún. Aquela água deve ser muito boa. E Cancún. Sem digitar nada. Aí você abre o Estragola e está lá. Hotéis em Cancún. Pessoas nadando em Cancún. Cruzeiro em Cancún. Mas você não digitou nada. Mas o tal do algoritmo é uma outra entidade que te persegue. O algoritmo te persegue. Eles falam, o algoritmo vai te pegar. Ou a gente tem que escrever diferente para o algoritmo não caçar a gente. Então você tem, o mercado é uma entidade, que você está na mão dele, tendo ou não dinheiro investido em bolsa. E a outra entidade é o algoritmo. O algoritmo é uma entidade que pega todo mundo. Você bota uma palavra, eu falei aqui algumas palavras, que pode ser que o YouTube tenha caído. Porque eu falei, o algoritmo identifica as palavras. Não só o que você digita, mas o que você fala. Então é algo que mostra que essa batalha, ela é muito maior do que a gente pensa. É uma batalha cibernética. Lá em Israel, eles estão dizendo que os soldados que estão no campo, desde o primeiro dia que foram, tiveram que desligar os celulares, porque estão sendo rastreados. Há uma batalha cibernética acontecendo também. E as ameaças nucleares? A Coreia do Norte comemora a sua bomba nuclear nova. O Irã, o Ayatollah lá do Irã, malucão, tem lá uma bomba nuclear. A Rússia tem bomba. Estados Unidos tem nuclear. Lembra quando estava o Trump no poder? Ficava ele, o cara lá da Coreia do Norte jogando, igual que estava jogando videogame. Ele, eu aperto o meu botão, o Trump falou, meu botão é muito maior do que o seu. Né? E assim ficava. Há ameaças, há bombas nucleares, há tanta coisa, meus irmãos, acontecendo. E nós pensando assim, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Não, nós não estamos seguros nem tranquilos, a não ser que estivermos com as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vai chegar um tempo que você não vai poder usar mais seu celular. Você não vai poder mais usar uma rede social. Vai chegar um tempo em que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis para aqueles que servem o Senhor. Então, é importante lembrar que esses sinais, eles não devem causar medo em nós, amém, irmãos? Mas sim nos motivar a buscar uma vida de fé, amor e esperança, confiando em Deus em meio às adversidades. Então, esse texto traz para nós, já falamos aqui, a destruição do templo, que aconteceu. É um sinal. O templo de Jerusalém, ele continua caído, não foi levantado. Já falei aqui, eu adiantei minhas anotações, irmãos. Então eu vou só corrigir aqui o que eu falei antes. Espera aí. Aí, o que Deus quer? Qual é a profecia? O que Deus quer para esse tempo? Abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 9, verso 11. Amós 9, 11. O que Deus quer levantar de novo? Amós 9, 11. Está ali, ó. Naquele dia levantarei a tenda ou tabernáculo caído de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Você sabe que o tabernáculo caído de Davi era a pior moradia que a Arca da Aliança já teve. Era uma barraca, literalmente uma barraca coberta, aberta de todos os lados. Por que Deus não disse, eu vou reerguer o templo em Jerusalém? Eu vou levantar naqueles dias o templo de Salomão? Deus não quis levantar o templo de Salomão. A profecia está dizendo que naquele dia eu vou levantar o tabernáculo caído. Por que esse tabernáculo é tão queridinho assim que Deus quer levantar ele, mesmo ele sendo feio, mesmo ele não tendo paredes maravilhosas, mesmo ele não tendo pedras de ouro? Esse tabernáculo caído tinha adoração 24 horas por dia. Esse tabernáculo caído, a tenda, a arca não ficava escondida, mas todos, de todos os lados, podiam ver. O serviço dos sacerdotes lá, o Davi instituiu turnos de adoração 24 horas por dia. Havia gente cantando e adorando, e o pessoal passava e via a arca lá e cantava: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O templo era um sonho de Davi. Ele queria construir. Mas o que agradou o coração de Deus foi algo muito mais simples. Foi uma barraca coberta com couro de boi, de madeira, onde estava ali a arca da aliança do Senhor, onde se podia adorar. Amém? Abra aí vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16, de 1 a 4. Ah, tá ali, ó. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas e passas para cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. O que Deus quer da sua igreja, irmãos, é que ela seja adoradora, é que ela seja simples. Um tabernáculo, esse de Davi, era fácil de lidar, era desmontável, era leve. Então eles não precisavam ficar com grandes manutenções. O que eles faziam então? Nós vamos adorar. Nós não precisamos nos preocupar demais com manutenções, vamos adorar a Deus. E ali acontecia um culto maravilhoso que Deus quer ter de volta. Amém? Outra coisa, irmãos, a importância da vigilância e da perseverança na fé. Jesus enfatiza a necessidade de estar atento aos sinais dos tempos e permanecer firme na fé. Então, mesmo diante de perseguições e tribulações, fique firme na fé. Fique firme. Tenha uma postura cristã. Sabe, levante sua cabeça e diga: eu sou um cristão. Ah, mas então você é um brega, você é um bobo, você dá dinheiro para pastor, você fica enfeitando igreja. Coloque-se diante dessa pessoa e diga: eu sirvo a Jesus. Amém, irmãos? Eu sirvo a Jesus. Então ele encoraja esses seguidores, a nós, a cada um de nós, a não ficar se preocupando demais com o futuro, mas confiarmos em Deus. Porque vai acontecer apostasia. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Esse texto aí é fantástico, irmãos. Você pode até marcar na sua Bíblia se você quiser. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. 5. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Doutrina de demônio. O que é que ele fala que é doutrina de demônio? Abstinência do casamento e abstinência de alimentos. Eu era até coroinha, né? Você sabe que eu tenho até uma foto muito bonita minha. Não cheguei a ser coroinha, né? Fiz primeira comunhão, mas a minha família era muito fiel à Igreja Católica. Quando eu li esse texto aqui, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fui obrigado a pensar imediatamente no Padre Eduardo. Eu falei que eu gostava dele. Meu padre era boa gente demais. A tia Dulce, que me dava o catecismo, que não casou, que era, virou, ela era quase uma freira. O meu amigo Antônio de Pádua, que estudava comigo até a terceira série, que se tornou um padre. Isso é seguir doutrina de demônio. Se você não tiver um chamado ao celibatário, incentivar pessoas a se absterem do casamento, é doutrina de demônio. E a turma que fala que ele não pode comer um torresmo de porco? Ah, torresmo. Não pode comer o torresmo. E aí? Só pode ser do demônio. Falar que você não pode tomar um cafezinho. Vocês não conhecem o que é bom? Toma cevada. Toma cevada? Horrível. Abstenções de casamento, de alimento. O texto diz, é doutrina de demônio. Irmãos, não caiam na conversa do que parece cristianismo, mas não é. Sabe, a gente tem esse pessoal que guarda o sábado. Eles parecem cristãos. Não parecem? Parecem ou não? Mas não são. Quem é mais velho lembra do Denorex. Denorex, meninos, os mais jovens. Tinha uma propaganda. Denorex parece shampoo, mas não é. Parece condicionador, parece, mas não é. É assim. E eles vêm trazendo ensinos e doutrinas demoníacas, ensinando pessoas, doutrinando pessoas. Mas parece tanto. Os grupos que cantam os louvores parecem tanto. O pastor arqueólogo da internet, ele fala tanta coisa. Boa. Como arqueólogo, sim, vou ouvi-lo. Mas como pastor, não. Porque ele traz doutrinas que não são da Bíblia. Ele tem como ensino sagrado, não só a Bíblia. Ele tem como doutrina sagrada os ensinos da Ellen White. A Igreja Romana também tem só a Bíblia como guia de regra de fé e prática? Não. A Igreja Católica Romana tem os dogmas papais que estão acima da Bíblia. Estão acima da Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Eu respeito, respeito. Eu gosto de ouvir alguma coisa, já ouvi, não ouço mais também, mas já ouvi. Tinha um padre que eu gostava de ouvir de vez em quando, conheço muita gente assim, mas se não segue a palavra como único livro, único, é doutrina de demônio. Se manda parar de comer alguma coisa, se fala assim, não, abstência do casamento, a Bíblia fala que é doutrina de demônio. Irmãos, Lucas 18, 18 fala sobre a frieza espiritual. Frieza espiritual, as pessoas estão frias. Lucas 18, 18 é um momento que a gente está vendo assim, dos corações frios, distantes, não é? Certo homem importante, ele perguntou, então eu escrevi errado, é 18, 8, 18, 8. Eu falei errado. E digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? A frieza espiritual, irmãos. As pessoas não querem se envolver, não querem participar, não é? Mateus 24, de 1 a 14, nós vamos ler agora. Mas fala sobre o amor se esfriando. O amor se esfriando. A Bíblia fala sobre a multiplicação da maldade. E aí tem um texto muito interessante que eu quero ler aqui. Daniel 12, verso 4. Pedi para colocar aqui para mim. Daniel 12, 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Mas tem um texto que diz que haverá multiplicação da ciência. Há um avanço. E o texto, tem um texto que diz também que os dias, acho que é Mateus 24 mesmo, os dias serão abreviados. Você já teve uma percepção que os dias estão mais curtos? Você já deu conta que nós já estamos no final de outubro? Falando, nossa, já tem um ano. Já tem 10 anos. Na verdade, o tempo está mais rápido. Jesus falou que é por causa de nós. É por causa de nós. Os tempos estão abreviados. Então o seu dia não tem 24 horas na natureza. Tem 24 horas no relógio. Você olha, tem 24 horas. Mas a sua percepção é que o dia tem menos de 24 horas. Realmente a Terra, estão dizendo que a Terra está girando mais rápido. Eles estão colocando culpa em quem? Em quem come carne de boi. Assim, o pessoal come carne de boi, as vacas estão arrotando. E o arroto das vacas está provocando uma reação na camada de ozônio. E a Terra, então estão acontecendo os eventos climáticos e está fazendo a Terra girar mais rápido. Mas a Terra está girando mais rápido por causa do fim. Por causa dos cristãos. E é tempo de nós vivermos algo especial do lado de Deus, não é? E aí, por último, meus irmãos, ele fecha sobre a vinda de Jesus. Ele fala sobre a segunda vinda em glória. Jesus, quando nasceu, ele veio criancinha na barriga da mulher, nasceu numa cidade humilde lá, foi colocado na manjedoura, no lombinho do jumento. Mas agora, ele não vai vir mais escondido. Ele vai vir em glória. E todo olho verá, não vai precisar uma estrela apontar onde está, e aí lá os astrólogos lá irem lá visitar os pastores de ovelha. Todo olho verá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não vai ser vinda secreta. Não tem esse rolo que os adventistas fizeram lá em 1822. Você sabe que houve 21 de outubro de 1822? A Ellen White, na verdade, os irmãos Miller, eles eram os fundadores da Igreja Adventista. Eles marcaram uma data para a volta de Jesus. 21 de outubro, parece, de 1822. Eles ficaram esperando Jesus voltar. O que é que Jesus disse sobre isso? Em Atos 1, versículo 6. Perguntaram para ele assim: Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí no verso 7 Jesus falou: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas. Então o pessoal do sétimo dia falou que ia voltar, mas ainda não era sétimo dia. Eles ainda não guardavam o sábado. Eles ainda comiam carne de porco, torresmo. Aí não aconteceu. E aí essa data é conhecida como o dia da grande decepção. Jesus não voltou na data que eles marcaram. E Jesus já tem compromisso com data de igreja. Aí não tem, aí não voltou. Aí ficou todo mundo decepcionado. Aí a dona Ellen White, apenas 2 meses depois, entrou em transe. Diz que ela ficava muito, muito tomada mesmo ali. E ela gritava. E aí ela, quando saiu desse transe, ela falou: Jesus não voltou, porque nós não guardamos o sábado. E o sábado então passou o seu selo dos escolhidos. E o domingo passou a ser a marca da besta. Aí você cai em conversa de sétimo dia. Pelo amor de Deus, não é, gente? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Para você ser batizado lá, você tem que assinar um documento dizendo que reconhece como sagrado os ensinos da dona Ellen G. White. Você não precisa aceitar Jesus. Você precisa reconhecer como sagrado. Aí você vai ser batizado lá. Então, muito cuidado com essa turma que está doutrinando todo mundo, criança, adulto, todo mundo. Está todo mundo sendo doutrinado. De pouquinho em pouquinho estão sendo doutrinados, né? Então, meus irmãos, a realidade da vinda do Senhor está cada vez mais perto de nós, né? A gente já viu esses sinais aí, dentro da igreja, fora da igreja, na natureza. A vinda do Senhor vai ser visível. E aqueles que negam isso, aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor, vão se lamentar. Eles vão ver, eles vão estar diante dele. E o texto lá em Filipenses capítulo 2 fala que todo o joelho se dobrará, todo, até o ateu, o satanista, o mais soberbo, o mais arrogante, vai dobrar o joelho e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A única diferença é que aqueles que o receberem como Senhor e Salvador de suas vidas vão estar do lado dele para a glória e falar: vinde, vinde, amados meus, vinde para o gozo do seu Senhor, venham para cá. E aqueles que não receberem, receberão então a declaração do juízo. E a Bíblia fala que o juízo é este: eles não creram, eles amaram mais as trevas do que a luz, e eles já estão condenados. Não tem conversa naquele dia. Ou você tem como você entrar na frente lá de um juiz, num julgamento, e começar a argumentar você mesmo com o juiz. Já era. Já foi, meu irmão. Você tem que dar um jeito na sua vida antes disso acontecer. Porque não vai ter conversa naquele grande dia, né? Então será o evento, e esse será o evento mais importante da história. O grande dia da vinda do Senhor. onde a igreja vai estar reunida. Leia Apocalipse, comece hoje a ler Apocalipse. Pare de ouvir os podcasts. Pare de ouvir esse monte de música. Pare de ouvir os pastores famosos. Pega a sua Bíblia, pode colocar em áudio no seu celular. Apocalipse capítulo 1. E ouça um capítulo por dia de Apocalipse. Ouça Mateus capítulo 24 5 vezes. Ouça Lucas capítulo 21. Leia, marque, grife. E fala: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Eu não quero ser enganado. Eu não quero que alguém se levante e fale: o Messias está aqui, ou o Messias está lá. Olha, você está errado porque você não guarda o sábado. Você está errado porque você não usa essa roupa. Você está errado porque você não usa o bigode. Então Jesus vai voltar, você vai ficar para trás. Todo aquele que se dobrar a essas doutrinas que não estão na palavra de Deus vão ser enganados. E vão ser mesmo. Né? Então a pergunta que eu tenho para concluir aqui, eu fiz algumas, né? Nós estamos preparados para o que há de vir? Nós estamos preparados para o que há de vir? Você está preparado? Agora, tudo que está para acontecer, que a gente leu aqui, é muito ruim. Mas você imagine o que é pior do que isso tudo, sabe o quê? Você está diante de Deus, sem ter recebido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você disser assim: era verdade. E o inferno ser a sua recompensa. É pior do que qualquer coisa que vai acontecer aqui. Então, não fiquem assustados, mas preparados. Não caiam na conversa dos falsos profetas que já têm se levantado. A vida cristã, ela não é só prosperidade, só dinheiro, só beleza, só milionário. Claro que Deus quer te dar o melhor dessa terra. E a Bíblia fala, se você temer o Senhor, Ele vai te dar do melhor. Mas agora, isso não pode ser o mais importante. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Então, leia a sua Bíblia, ore, não deixe de congregar. Então, tudo que temos visto ao longo dos anos, especialmente nos últimos, nos mostra que a volta de Jesus não está tão longe. Né? Se agora, se você concorda ou reconhece o que é verdade, eu tenho outra pergunta para você. Por que você? Por que eu? Por que nós continuamos a viver de qualquer maneira? Se a gente reconhece que a Bíblia é verdade, que esses sinais são reais, que Jesus Cristo vai voltar, por que nós estamos ainda vivendo como se Ele não fosse voltar? Em pecado, cobiçando, só pensando em si, cheio de vaidade, só pensando em dinheiro. Por quê? Ou a Bíblia é mentira, ou eu sou uma mentira, eu sou uma farsa. Um dos dois é uma farsa. E aí nós queremos que a Bíblia é verdade e a farsa, então somos nós. O que fazer? Consertar a vida diante de Deus. Amém, meus irmãos? Por que você não está demonstrando que aguarda a volta do Senhor Jesus? Ele pode voltar hoje. Eu tinha medo lá de 99 para 2000. Ficava tenso e fiquei quando teve aquele clarão, aquela explosão lá na roça ainda. Agora não, agora eu estou tranquilo. Você acha que vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp, no grupo da igreja, que Jesus está voltando? Você acha que vai ter uma mensagem no Instagram, uma postagem de Deus, falando: prepara que daqui a pouco a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão? Alguém espera ladrão chegar? Eu, se esperasse um ladrão chegar, ele vai: vou roubar sua casa. O que eu ia fazer? Vou encostar ali perto da porta, vou pegar uma espingarda 12, uma gauchinha, não tem, né? Não tem, isso é só metáfora, né? Uma espingarda 12, carregada pela boca. Ele vai ver o ladrão. Sabe quem fazia isso? Meu avô fazia isso. Ele ficava esperando se o ladrão avisasse, né? Quando o ladrão chegar, eu dou um tiro para cima, o ladrão corre. Não tem isso, o ladrão vem exatamente na hora que você não espera. Então não vai ter aviso, não vai ter postagem, não vai ter o aviso que está sendo dado agora. Amém, irmãos? Está sendo agora. Quando tocar a trombeta, já era, meu irmão. Passou o tempo, já era. Outro dia eu botei uma trombeta lá na sonoplastia, cadê o Euler? Não avisei nada. A música, qual música que era aquela? Vem com José Lutar em Jericó. Aí eu peguei, achei uma trombeta no YouTube, sabe que eu sou pastor, sou sonoplasta também, o menino do som. Aí eu botei a trombeta e fui subindo devagarinho. Ele ouviu no fone e falou: será que mais alguém está ouvindo essa trombeta? Ou só eu? Mas as trombetas vão soar e todos vão ouvir. E aí, meu irmão, já é tarde. E aí vai só ser lamento para aqueles que não fizeram tomar a decisão certa. Então, Jesus pode voltar hoje, pode voltar daqui um ano ou daqui 10 anos. Mas nós devemos estar preparados para qualquer momento. Então, como nós vamos viver? Abre aí, segunda carta de Pedro, de 1 a 18, já vou encerrar. Vou trazer um pouco aqui, né, irmãos? Segunda Pedro, de 1 a 18. Simão Pedro, servo de... Segunda, não, é... É 3, 3, Dani, 3, de 1 a 18. Isso. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como está desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água... o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estarão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para que o Senhor um dia, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Até aí tá bom. Esses dias eu perguntei na minha classe, semana passada, esse negócio de guerra, as crianças ficam ligadas, né? Aí a Rebeca: mas pastor, eu queria que Jesus demorasse mais um pouco para voltar, porque eu quero ser médica. E eu quero ajudar as pessoas sendo médica, mas se ele voltar agora, eu não vou ser médica, porque eu ainda sou criança, como é que eu vou fazer para fazer a faculdade? Sabe, é uma preocupação sincera de uma criança. Mas muitos de nós temos essa preocupação. Eu não quero que Jesus volte agora, porque eu quero aproveitar mais um pouco a vida. Eu ainda não casei meus filhos, eu ainda não vi meus netos, eu ainda não comprei a casa que eu queria. Eu ainda tenho muitos sonhos a realizar. Que Jesus demore mais um pouco. A gente fala assim: você tem medo da volta de Jesus? Não é que eu tenho medo. É que você sabe, né? Meus irmãos, nós vimos Pedro perguntando: que tipo de pessoas nós devemos ser? Ele disse: vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Como apressar a vinda do Senhor? Pregando a palavra, investindo na obra missionária, orando pelas nações, compartilhando a palavra. Vai apressar e viver uma vida santa e piedosa. Sabe, uma vida de oração, uma vida separada, uma vida consagrada. Continue praticando seu esporte, cuidando do seu carro, da sua casa, sabe, investindo no seu futuro. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. Mas pode fazer planos, como se fosse levar 10 anos. Mas você não pode viver de qualquer maneira. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Hebreus capítulo 10, 22 a 25. Agora realmente é para encerrar. Hebreus capítulo 10, de 22 a 25. Aqui. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém, irmãos? 24. E consideremos uns aos outros para que nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dia maiúsculo. Esse dia é o grande dia da volta do Senhor. Então, não deixe de congregar. Tenha uma vida santa e piedosa na presença de Deus. Tenha esperança na palavra. E se você está longe de Deus, se você ainda não se consertou com Deus, é tempo disso. É tempo, dá tempo. Agora, no dia que eu ouvi aquela trombeta tocar e o céu se abrir, começar a cair meteoro, o sol sumir, a lua não der a sua luz, você vai se ver diante de uma situação muito complicada e constrangedora diante do Rei dos Reis. Ele vai falar: você teve tempo, você viveu muitos anos. E nós devemos então clamar, meus irmãos: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Pregue a palavra, ore, abençoe, compartilhe, congregue, creia na palavra, rejeite os falsos ensinos, rejeite. Não dialogue, não negocie. Fique com a sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Sabe, meus irmãos, não podemos deixar que os escarnecedores digam como Pedro disse naquela carta: olha, tem tanto tempo que está sendo falada essa história, tem tantos anos que falam que Jesus vai voltar e ele não volta. Isso é uma conversa fiada. A Bíblia diz, nós vimos aqui, que ele tem paciência. Amém. Ele tem paciência. Ele não quer que ninguém se perca. Amém? Então vamos adorar o nosso Deus. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. E eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18h30, no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.